Esse é o podcast Louca Eu, episódio 1, Solteiras na Pandemia, com Carola e Grazi.
Não está fácil ser uma mulher nessa pandemia. O que está sendo para você ser mulher nessa pandemia? E principalmente sendo solteira?
Olha, é só com muita oração mesmo e controlados. E vinho, né? Porque não tem como. Porque foi essa pandemia foi. Nós achávamos que ia durar só uma semana, né? Duas, de repente três, de repente meses, e
Já estamos em anos, né?
já passamos aí um ano que foi de aprendizado, né? Muita ansiedade. O que que você sentiu, assim?
Então, eu senti muitas dificuldades em relação a isso tudo. Eu acho que a pandemia traz para a gente muitos medos. E a gente precisa diariamente enfrentar esses medos e acaba, claro, lidando com as nossas angústias, ansiedade. E é muito disso que você falou. Primeiro ali a gente achava que ia ser umas semanas, passaram para meses e agora a gente já está no segundo ano. E sem muita perspectiva também. Então isso tudo gera muita tristeza, muita frustração.
Muito.
Porque são os projetos interrompidos, as coisas que a gente gostaria de viver e não dá conta de viver.
Exatamente.
Então, tem muita frustração também ao longo disso tudo. E hoje mesmo eu estava lendo um artigo que falava sobre o aumento do consumo do álcool. Eu acho que tem sido, assim, um cano de escape para muita gente.
Nossa, eu acho
E
que
também.
ali no começo eu falei, meu Deus, a hora que terminar isso, eu vou me internar. Porque dava vontade de beber a hora que a gente acordava.
Olha, mas eu vou te
Pesado,
dizer que teve
né?
o lado. É muito pesado. Vou te dizer que teve o lado bom disso, que eu já adorava vinho e passei a apreciar ainda mais um bom vinho, sabe? E os
Sim.
momentos de pequeno prazer. Acho que são coisas simples que a gente pode fazer e que trazem muito prazer, né? Como saborear um vinho, tomar bem
Sim.
tranquilamente, você fazer a tua comidinha. Então, tem tido bons momentos nisso tudo, e a gente tem que também olhar para isso, com certeza, né? Para esses pequenos prazeres.
Sou uma pessoa, eu acho que você também é uma pessoa que gosta de ficar sozinho, que curte a própria companhia. E eu acho que isso ajudou bastante, né? Porque se ficou foi difícil para a gente que consegue ficar sozinha, imagine para as outras pessoas. Assim, eu tenho algumas amigas que reclamaram muito, que gostam de sempre estar com alguém, de sempre, né? E
Isso.
esses momentos de não poder ver família. Pai, mãe, não sair, foi bem difícil, assim. Mas o que que você estava falando do artigo que você leu?
Então, o artigo que eu li falava algumas questões aí relacionadas à pandemia, e eu fiz uma reflexão em cima dele desse momento, porque como você falou, realmente a gente curte muito estar sozinha, né? A gente já está acostumado a essa vida. Então a pandemia veio e não foi muito diferente. Só que nós somos seres sociais, né? Não tem como negar
Sim.
essa nossa dimensão social, o quanto a gente necessita viver essa questão social na nossa
Exatamente.
vida. Socializar mesmo, né? E
Teve
aí.
dias que me deu um desespero total, assim. Tinha dias que eu falei, meu Deus, eu quero sair de casa, nem que seja para, sei lá, uma reunião da Tupperware. Qualquer coisa daí, inodê, preciso me arrumar, ver jeito, passar um batom vermelho, que nem isso eu pude fazer mais por causa dessa máscara. Então.
Exatamente. E aí tem toda essa questão que, por mais que a gente seja acostumada a estar sozinha, a viver sozinha e se sentir bem com a nossa própria companhia, essa situação toda exacerbou a solidão, os nossos traumas e tudo mais.
Nossa,
Então é muito
muito.
pesado.
eu conversei com várias pessoas, não sei se com você foi assim também, que ali no começo, assim, mais, que estava todo mundo bem nervoso e tal, que as pessoas tinham vários tipos de sonhos mais malucos, assim, uma coisa muito doida. As pessoas não estavam dormindo, estavam sonhando, e era um padrão, assim, todo mundo da mesma forma.
Sim, e realmente, é muito complicado. E aí, com essa situação toda da gente estar vivendo esse momento muito introspectivo e tudo mais, como que ficam os relacionamentos, né, nesse período de pandemia para as pessoas que estão solteiras?
Se estava ruim antes, na pandemia...
Agora piorou ainda mais.
Porque a gente tinha que ter uma consciência ainda, né? Que ter uma consciência de que tem um vírus. Então, não dá para sair por aí em qualquer lugar, né? Então, ou não. A gente... Eu, pelo menos, que sou uma... Eu adoro um remédio. Então, eu vivo na farmácia. Então, ou eu paquero na farmácia, ou eu paquero no mercado. Porque não tem outra forma.
A estratégia do mercado é perfeita. Olha, vou te dizer que esses dias eu estava lendo sobre isso. E eu me senti tão atrasada. Porque eu não sei se para você é assim. Mas eu detesto aplicativo. Eu tenho uma dificuldade gigantesca. Eu sou muito analógica ainda.
Duas. Total. Eu já tentei, já entrei algumas vezes em todos eles e saí uma vez com um cara que foi péssimo e nunca mais. Eu acho que não sei, não consigo. Eu preciso do olhar, do toque, da voz. Coisa não anda, assim. Mas tem gente que dá super bem, né?
Eu tava lendo sobre as novas táticas do flirt. Gente... Eu chorei de rir, porque realmente eu acho que eu estou muito atrasada. Também acho que o mercado é um lugar para paquera. Mas aí, não, sério, aquela reportagem trazia, assim, umas sacadas de como flertar no mercado, umas dicas. Eu ri demais.
A tipo, primeira dizia dica. Assim,
dizia assim, olha só. Não, porque evite ir na sessão de coisas muito íntimas, por exemplo, de sabonete, shampoo, porque a pessoa também não precisa saber se você usa Neutrox. Gente, aí dizia assim, pega cinco pacotes de batata palha e olha para a pessoa, isso é muito bom, olha para a pessoa e diz assim, eu adoro batata palha, você também gosta?
Ah, eu tenho uma amiga... que ela sempre, ela vive dizendo que o lugar bom, tem um mercado aqui em Curitiba específico que é bom de paquerar. Depois que ela me contou isso, né, depois de 10 anos de divórcio, eu acabo indo para o mercado sempre com um segundo olhar também.
Sabe que quando eu li aquilo do setor, que você tem que pensar no setor, eu fiquei imaginando na adega, seria um bom lugar, né? Provavelmente.
Uh-huh. No açougue.
Eu acho que vale um a dica. Lugar. Sim. Ah, tem um perto da minha casa que é bem bacana. É um bom lugar mesmo. A que ponto pegando, gente?
Mas eu também acho que quando é para acontecer... Mas você não acha que quando é para acontecer, acontece em qualquer lugar, né?
Sim, exatamente. Mas aí você pensa, além de tudo, todo mundo com uma máscara na cara, a gente não consegue nem ver direito como é a outra pessoa. Uma amiga minha sempre dizia assim... Cara, eu fico imaginando se a pessoa tem todos os dentes quando tira a máscara. E porque é, tá tudo assim, né? Tem todo o fetiche da máscara, né? Vamos lá. Nem nisso, né? Nem nisso a gente consegue ter uma certa confiança.
Daí fazemos como solteiras, divorciadas solteiras na pandemia?
Olha, é difícil.
Para os vibradores, né?
Sim, o vibrador é o melhor amigo da mulher, né? Quer dizer, muito mais do que amigo. E, bem, eu não posso falar muito sobre isso porque todas as minhas amigas e pessoas que estão à minha volta sabem que o meu investimento é em vibradores.
Ah, é maravilhoso, né?
Sim, só que eu vejo que tem muita gente também focando no Remember. Tem muita gente que vai lá para a lista dos contatinhos antigos e, né, revivendo aí emoções passadas. Eu participei de um congresso E houve uma pesquisa feita agora sobre o funcionamento sexual das pessoas agora no período da pandemia, e dizia justamente isso, que muitas pessoas recorreram ao Remember com antigos parceiros.
Ah, porque daí Sim. você sabe, mas tem que ser um parceiro que você saiba que está se cuidando, né? Tem Sim. assim um, né, que não fique postando Sim. foto de que tá na balada, de que tá, né? Isso perde o tesão também total, né? Não, no meio de uma pandemia, o cara tá lá postando que tá em, sei lá, numa praia, no... ah, enfim.
É, na festa de Réveillon, na Praia da Pipa.
Exatamente.
Então, realmente, é algo que tem que cuidar, mas a minha lista de contatinhos também não vale um remember. não tenho nenhum ex-qualificado.
Infelizmente, temos que apelar para os nossos amigos vibradores. Não tem outro jeito.
Melhor investimento, né? Eu acho que a gente evita muita coisa ruim.
É muito bom, é maravilhoso, porque eles não falam besteira, né? Pelo menos, né? Fazem a gente gozar e tudo, e não falam besteira. Mas o que eu senti falta... É também de uma conversa, né? Uma conversa, de um romance, que a gente fica
Sim.
muito sozinha.
Falta o toque, falta o olhar, né? Falta o beijo, o abraço.
Uh-huh.
E isso também, né? E eu acho que não só a mulher, o homem também, de se sentir desejado. E o se sentir desejado vai
Porque
muito além do virtual, né?
Sim. Porque se você não conhece a pessoa, para você desenvolver um papo ali no virtual, para te dar um tesão, alguma coisa assim, é complicado, né? Por
Sim.
aplicativo, assim.
Eu acho que o virtual não proporciona muita coisa. Apesar de que tem aí vários estudos sobre a tendência, né, do pós-pandemia e tal, que inclusive dizem que as pessoas vão cada vez mais gozar, mas transar menos. Então, isso realmente me assusta. E vou de novo lá, as informações que eu peguei do Congresso, um outro estudo que eles apresentaram também trouxe que teve um aumento gigantesco nas práticas virtuais.
Nossa.
E, inclusive, no uso de pornografia por mulheres. E aí, quando a gente vai para as práticas presenciais, vamos dizer assim, houve uma diminuição em tudo. Então, realmente, isso pode ser uma tendência e me assusta, né? Como que vão ser os relacionamentos futuros?
E você não parou para pensar, assim, em muitos momentos eu fiquei com aquele sentimento, assim, de solidão. Embora eu goste muito de ficar sozinha, aquela coisa, né? Mas em alguns momentos eu falei assim, gente, tô presa numa solidão eterna.
Como
você não se questionou isso?
Com certeza. Eu tive muitos momentos em que eu pensei assim, cara, estou realmente sozinha no mundo. Eu sou muito autossuficiente, eu tenho muita autonomia. Eu acredito que é assim como você também, né?
Sim.
Mas é muito complicado. E teve vários momentos assim que eu pensava, putz, eu queria tanto compartilhar essas situações com alguém, eu queria tanto ter alguém para poder contar e principalmente poder falar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre...
Às vezes nem é falar, né? Às vezes é um abraço.
Exatamente, é o dizer assim, cara, eu tô aqui,
tô
com
aqui.
Você e vai dar tudo certo.
Exatamente, não sei o que fazer, mas eu tô aqui. Eu acho que isso, em que pese eu, né, eu não moro sozinha, eu moro com a minha filha. Mas mesmo com ela, assim, eu acho que nós duas tivemos episódios de muita solidão morando junto.
Sim.
Né? Ela sem ir para a escola, sem ver amigos, sem sair adolescente, 15 anos e tal. E eu, uma mãe solo, sozinha, chefe de família, com uma adolescente em casa, trancada num apartamento pequeno. Tinha dias que eu tinha vontade de sair na rua pelada gritando. Pelo amor de Deus!
Eu acho que todo mundo teve essa vontade em algum momento dessa pandemia.
Ai, Deus do céu. Mas muito, muito engraçado, né? Porque eu escutei muita gente falando assim, ai, que essa pandemia tem que aproveitar para evoluir espiritualmente. Daí, ali no começo, não sei se você lembra, que todo mundo queria fazer um monte de curso, um monte disso. Ah, eu vou aproveitar. Mas, nossa, eu olhava aquilo, me dava uma canseira. Embora eu tenha mudado o nicho da minha área, da minha profissão, no meio de uma pandemia, para mim, foi ótimo, né? Foi ali que me deu o start, eu mudei o rumo. Mas eu acho que ninguém sai evoluído dessa pandemia. Eu acho que todo mundo sai machucado bastante, né? Não sim, é sim. Evolução.
Nós vamos, num pós-pandemia, com certeza a gente vai ter que lidar com alguns traumas, porque foram muitas perdas em todos os sentidos. Perdas de sonhos, perdas de objetivos, perdas de pessoas. Então, vão ter traumas aí que nós vamos precisar cuidar de tudo isso, né? Não tem como. Eu também me senti muito sozinha, longe da família. Tive situações em que minha vulnerabilidade ficou extremamente aflorada. E por sorte, eu acho que eu tenho um trabalho que acaba sendo muito bom para mim nesse momento, que é quando eu tenho contato com pessoas, né? Então, eu faço os meus atendimentos e nisso eu tenho contato com pessoas, por mais que seja online. Mas eu consigo viver um pouco da minha esfera social, né? Da minha dimensão social também.
Sim, o teu trabalho é super importante.
Sim, e sem contar que para nós, mulheres, o home office acaba sendo 24 horas, porque além de tudo tem a casa, né?
Meu Deus do céu.
Tem tudo.
É um trabalho sem fim. Eu lembro, assim, que quando eu fiquei em casa trabalhando, assim, nos 3 primeiros meses, eu levantava, aí era café da manhã, trabalho, às vezes nem trocava de roupa, de pijama. Quando eu via, já tava fazendo uma petição, alguma coisa, mas estava fazendo o almoço junto e falando para minha filha fazer a tarefa e fazer isso e limpar. Meu Deus, era uma confusão. Chegava no fim do dia, estava exausta e parecia que você não tinha feito nada. Porque eu acho que quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, você não faz nada, né?
Mas se a gente for colocar numa listinha tudo que fez, com certeza a gente fez muita coisa ao longo do dia. Isso até é um exercício super importante para a gente entender o quanto a gente faz ao longo do dia.
Sim. Não sei se tem produtividade, né? Mas
a gente faz. Amiga, precisamos desapegar dessa ideia de produtividade. Porque, assim, ninguém tá bem nesse momento e, assim, é geral isso tudo, né? Então, se cobrar também muita produtividade não dá.
Nossa,
mas olha só.
Acho que a cobrança, né?
Sim, porque a gente tá o tempo inteiro se cobrando, né?
Nossa, e eu engordei 10 quilos. Então, somado a tudo isso, mais a cobrança do peso, de fazer exercício, eu não tinha vontade de fazer nada, nada. Quanto mais sair para correr, para fazer, não tinha vontade de nada. Agora que as coisas estão ficando melhor e que eu estou dando uma movimentada para recuperar, né? Sim. Mas eu me cobrei muito, assim.
A gente se cobra o tempo inteiro, né? Nós nascemos com essa chavezinha da cobrança, né? Mas cada vez mais eu tenho me libertado com relação a isso da cobrança. E realmente, isso é muito libertador, muito libertador. Só que é um processo. Ao longo da vida, a gente vai desconstruindo toda essa ideia, todo esse padrão de cobrança, de autoexigência e tudo mais, né? Loucas ou livres? Eu loucas. Prefiro viver com ousadia, né, Grazi?
Eu acho que sempre loucas e livres.
Sempre.
Né?
Acho que a loucura e a liberdade caminham juntas quando se trata de uma mulher. Porque a sociedade adora chamar, né, a mulher livre de louca. Então vamos lá.
Vamos juntas, loucas e livres. Um beijo.
Isso aí. Um beijo.